In December 1967,
em dezembro de 1967, foi realizado o primeiro e bem-sucedido transplante de coração na cidade do Cabo, África do Sul. Foi retirado o coração doente e moribundo de um homem e implantado em seu lugar um coração saudável de um doador falecido. Desde essa época, mais de 75 mil transplantes de coração foram realizados no mundo inteiro. O corpo de cada paciente que recebe um transplante de coração reconhece como estranho o novo órgão e começa a atacá-lo. Se nada for feito para evitar isso, a reação natural do corpo será de rejeitar o coração e o paciente morrerá. Há remédios que podem suprir essa reação natural, mas a medicação tem que ser tomada diariamente e com exatidão. Além disso, a condição do novo coração precisa ser monitorada. Às vezes, são feitas biópsias do coração, na qual pequenos fragmentos de tecido são removidos e examinados com um microscópio. Quando são encontrados sinais de rejeição, faz-se um ajuste na medicação. Se o processo de rejeição for detectado logo, pode-se evitar a morte. É surpreendente ver como alguns pacientes são descuidados com o seu transplante de coração. Eles não tomam os remédios como foram prescritos e não vão ao médico com o mínimo de frequência que deveriam. Pensam que, como se sentem bem, está tudo certo. Muitas vezes, essa falta de visão em termos de atitude coloca em risco o paciente e encurta sua vida. Um transplante de coração pode prolongar por anos a vida de uma pessoa que, de outra forma, morreria de insuficiência cardíaca. Mas isso não é o máximo em matéria de operações, como disse a revista Time em 1967. A operação mais importante não é a física, mas sim a espiritual. Uma grande mudança de coração. Por meio da expiação de Cristo e pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, passamos por essa operação suprema, essa mudança espiritual de coração. Como consequência de nossas transgressões, nosso coração espiritual fica doente, endurecido, tornando-nos sujeito à morte espiritual e à nossa separação do Pai Celestial. O Senhor explicou sobre a operação de que todos nós precisamos. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Assim como para os pacientes transplantados, esta grande mudança em nosso coração espiritual é só o começo. O arrependimento, o batismo e a confirmação são necessários, mas não são suficientes. Na verdade, precisamos tomar igual, se não maior, cuidado com o coração que foi mudado espiritualmente do que com o coração transplantado, se quisermos perseverar até o fim. Somente dessa forma poderemos permanecer sem culpa na hora do julgamento. Perseverar até o fim pode ser difícil, porque a tendência do homem natural é rejeitar o coração espiritualmente mudado e deixar que ele endureça. Não é de admirar que o Senhor tenha advertido, até os mais santificados estejam também atentos. Todos nós conhecemos pessoas que passaram por essa grande mudança de coração, mas logo depois cederam ao homem natural. Elas foram descuidadas em sua adoração e devoção a Deus. Seu coração endureceu e assim colocaram em risco a própria salvação eterna. A vida das pessoas que se converteram graças à pregação dos filhos de Mosias nos dá uma ideia de como evitar que haja uma rejeição ao coração que sofreu uma grande mudança espiritual. Lemos o seguinte: quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos e foram convertidos ao Senhor? Nunca apostataram. Como eles conseguiram perseverar até o fim? Sabemos que eles se distinguiram por seu zelo para com Deus, assim como para com os homens, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim. Seu zelo para com Deus provavelmente se reflete em um desejo de agradar a Deus e adorá-lo com fervor e dedicação. Seu zelo para com os homens sugere que tinham um grande interesse em ajudar outras pessoas e servir-lhes. Sendo perfeitamente justos e honestos em todas as coisas, indica que guardavam com diligência seus convênios e não racionalizavam seus compromissos para com Deus e os homens. Mais adiante, sabemos que ensinaram o evangelho a seus filhos em seu lar. Além disso, sabemos que as pessoas enterraram suas armas de guerra para fugirem da tentação. Eles devem ter avaliado periodicamente a condição de seu coração mudado espiritualmente. Não presumiram simplesmente que tudo estava bem. examinando figurativamente seu coração transformado, puderam identificar um endurecimento ou rejeição precoce e tratá-lo. Almo Filho faz uma série de perguntas aos contemporâneos do povo de Amon, que de maneira figurativa é como uma biópsia do coração espiritualmente mudado. Alma pergunta: se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: podeis agora sentir isso? Depois ele pergunta se são suficientemente humildes, se estão despidos de orgulho e inveja e se são bons com o seu próximo. Se respondermos com honestidade a essas perguntas, poderemos corrigir desvios precoces do caminho estreito e apertado e cumprir nossos convênios com exatidão. Em 1980, nossa família mudou-se e passou a morar em frente ao hospital onde eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava todos os dias, inclusive aos domingos. Se eu terminasse meu trabalho no domingo antes das 2 horas da tarde, podia ir com minha esposa e família à reunião da igreja, que começava às 2:30 da tarde. Certo domingo, no fim de meu primeiro ano de residência, eu sabia que provavelmente sairia lá pelas 2 da tarde. Percebi, contudo, que se eu ficasse no hospital só mais um pouquinho, minha esposa e minha filha iriam para a igreja sem mim. Então, eu poderia ir a pé para casa e tirar um cochilo que tanto precisava. Fico triste em confessar, mas foi o que eu fiz. Esperei até as 2:15 da tarde, fui para casa a pé, bem devagar, e deitei-me no sofá, ansioso para tirar uma soneca, mas não consegui dormir. Fiquei inquieto e preocupado. Eu sempre adorei ir à igreja. Fiquei indagando por que, naquele dia, eu não senti o zelo e o ardor do testemunho de antes. Não precisei pensar muito. Por causa dos meus horários de trabalho, eu me tornara um tanto descuidado quanto às minhas orações e ao estudo das escrituras. Eu me levantava de manhã, fazia uma oração e ia trabalhar. Muitas vezes, emendava a noite com um dia num plantão e só voltava para casa tarde da noite no dia seguinte. Ficava tão cansado que caía no sono antes de fazer uma oração ou ler as escrituras. Na manhã seguinte, o processo recomeçava. O problema é que eu não estava fazendo as coisas básicas necessárias para manter a grande mudança em meu coração e evitar que ele virasse pedra. Levantei-me do sofá, coloquei-me de joelhos e orei a Deus pedindo perdão. Prometi ao Pai Celestial que mudaria. No dia seguinte, levei um exemplar do livro de Mormon para o hospital. Na minha lista de afazeres do dia, e todos os dias a partir dali, 2 itens eram constantes: orar pelo menos de manhã e à noite e ler as escrituras. Às vezes, chegava meia-noite e eu precisava encontrar rapidamente um lugar reservado para orar. Em alguns dias, meu estudo das escrituras era breve. Também prometi ao Pai Celestial que sempre tentaria ir à igreja, mesmo que perdesse parte da reunião. Depois de algumas semanas, o zelo voltou e senti novamente o ardor do testemunho em meu peito. Prometi que nunca mais cairia na armadilha da morte espiritual, sendo descuidado nas coisas aparentemente pequenas e colocando assim em risco as coisas de natureza eterna, quaisquer que fossem as circunstâncias. Para perseverar até o fim, precisamos estar ansiosos para agradar a Deus e adorá-lo com fervor e dedicação. Isso significa que mantemos nossa fé em Jesus Cristo orando, lendo as Escrituras, tomando o sacramento todas as semanas e tendo a companhia constante do Espírito Santo. Precisamos ajudar e servir as pessoas ativamente, bem como compartilhar o Evangelho com elas. Precisamos ser perfeitamente justos e honestos em todas as coisas, nunca comprometendo nossos convênios com Deus e com os homens, seja qual for a situação. Em nossa casa, precisamos falar de Cristo, regozijarmos-nos nele e pregá-lo para que nossos filhos e nós também tenhamos o desejo de aplicar a expiação em nossa vida. Devemos identificar as tentações que facilmente nos subjugam e nos afastar para bem longe delas. De tempos em tempos, precisamos fazer uma biópsia de nosso coração transformado e reverter quaisquer sinais de endurecimento. Por favor, avaliem o estado de seu coração transformado. Conseguem detectar qualquer sinal de rejeição como resultado da tendência do homem natural de ser descuidado? Se perceberem isso, encontrem um lugar em que também possam se colocar de joelhos. Lembre-se de que mais do que anos mortais nessa terra estão em risco. Não se arrisquem a perder os frutos de sua operação mais importante, a salvação e a exaltação eterna. Sei que Jesus Cristo e que Ele vive. Ele é nosso Redentor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo, amém.